Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia. Mais um Olá, vizinho, nesta terça-feira, dia 2 de abril, quase na Páscoa. Uma festa religiosa, mas que também é uma festa para a família, não é?
Bom dia, Fátima. Bom dia aos nossos ouvintes. É verdade, é já na próxima sexta-feira que se inicia o período da celebração da Páscoa, que vai até domingo, dia 9. No nosso Olá Vizinho de hoje, vamos falar-lhe desta celebração. Teremos também algumas curiosidades sobre como se passa a Páscoa em algumas pequenas entrevistas com pessoas que nos dirão como celebram nos seus países de origem esta época do ano. Mas não só.
Sim, não só. Vamos também falar do Dia Internacional do Livro Infantil, que se assinalou no passado dia 2, que foi domingo. Mas ainda teremos connosco a Inês Ventura, que vai estrear um programa na nossa rádio e que se chama Livros por Miúdos, e que é feito em parceria com a Biblioteca de Belém. E trata-se de um programa que conta como um grupo de 5 crianças falam sobre temas em torno de um livro proposto para Inês.
Mas a propósito da Biblioteca de Belém, iremos ainda falar com a coordenadora, a Filipa Barros, que nos irá dizer quais as atividades que estão programadas para este mês de abril na Biblioteca.
E na nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da nossa freguesia, vamos falar-lhe da história do edifício onde presentemente está instalada a Biblioteca de Belém.
E lembramos que estão a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, o programa Olá Vizinho, e que pode sempre participar. Saiba como, já de seguida.
Se quiser participar partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt. Como já referimos, no passado dia 2, assinalou-se o Dia Internacional do Livro Infantil. E não podíamos deixar passar esta data, porque ela é por demais importante, não é, Luísa?
Sem dúvida. E neste dia comemora-se em todo o mundo o nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, que nasceu em 1805 e morreu em 1875. Uhum. A partir de 1967, o dia 2 de abril passou a ser designado por Dia Internacional do Livro Infantil, chamando a atenção para a importância da leitura e o papel fundamental dos livros durante a infância. Como é habitual, para assinalar este dia, a DGLAB, Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, disponibiliza um cartaz digital, este ano da autoria da ilustradora Ana Ventura, vencedora do Prémio Nacional de Ilustração em 2022. O cartaz da Ana Ventura transmite a ideia que tem sido subjacente a este dia ao longo dos anos, ou seja, um livro como raiz para a vida, que a alimenta e lhe dá os nutrientes para a diversidade, tal como as palavras dão vida aos sonhos de cada um.
E a propósito do Hans Christian Andersen, Luísa, tu leste algum conto deste autor?
Por acaso, todas as crianças. É verdade. E sabes que eu, aos meus filhos, sempre, por estarmos aqui a falar dos livros durante a infância, desde que eles eram pequeninos, aí mais ou menos com 2 anos, todos os dias à noite, antes deles irem para a cama, eu lia uma história.
Muito bem.
Sempre. E hoje em dia, pronto, mas lá está, também não é muito certo, porque o meu filho gostava disso, mas depois entretanto perdeu. A minha filha, por exemplo, não, até lê em inglês e adora ler, e passa a vida a comprar com a mesada dela livros.
Gosta de ler.
Gosta.
E eu acho que sobretudo esta, começar a ler cedo, não é, na infância, tem uma importância muito grande no percurso de vida, no nosso percurso de vida, porque não só, enfim, em termos de vocabulário e de capacidade de articular, claro, as frases, fazer composições, escrever, tudo isso é extremamente importante. E depois os livros também têm conteúdo que é importante sabermos, não é?
Exatamente.
E tu gostas, enfim, agora vou fazer aquela pergunta que hoje em dia é muito...
Se eu gosto de ler.
Sim, ia perguntar isso também. Eu gosto de ler.
Eu gosto muito.
Gosto. Eu também. Eu acho que foi também um hábito que adquiri desde muito.
Sabes que eu lia muito, depois houve uma fase em que parei, quando tive os miúdos, eu ali não tinha muito
não
tempo.
Havia tido, não é? Acho que mas aconteceu depois, a quase todas as mães, não é?
Mas depois retomei e gosto muito de ler, tenho sempre um livro na mesa de cabeceira.
Pronto, então a pergunta que eu tive a fazer a seguir está respondida. Tu preferes ler livro real em papel do que ler.
Em papel. Sim.
Em formato digital. Eu também. Sim. Eu também. Eu acho que as novas gerações, algumas já preferem o formato digital.
Se bem que já li em formato digital também. Cheguei a ler, mas não há nada como um bom livro nas mãos.
Eu também prefiro ler o livro verdadeiro em papel, o cheiro do papel.
Virar as páginas.
Virar as páginas, exatamente. Ou às vezes escrever coisinhas na margem, anotações que nós achamos importantes. E depois também há aqui outra coisa muito interessante, que, por exemplo, eu estou a falar de mim, não é? Mas não sei se tu partilhas esta opinião. Eu acho que se tu leres um livro em determinada idade e depois voltares a lê-lo mais tarde, às vezes tem um impacto diferente, não é?
Porque já vês de maneira diferente, não é?
já
interiorizas de maneira diferente.
E há livros que são realmente eternos, acho que os voltamos a ler várias vezes ao longo da nossa vida, porque têm sempre algo para nos dizer de novo, não é?
Vais bater à minha porta a dizer que já não dormes de tanto pensares em mim. Eu sacudo os ombros e grito que não me importa. Sempre te avisei que irias acabar assim. E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha e que é em mim que mora a razão do teu desgosto. Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha. Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo. Eu não me importo. Um dia destes vais chegar à minha casa a dizer que já não comes de tanto pensares em mim. Eu rio e pergunto, não eras tu quem achava que ia ficar melhor quando chegássemos ao fim? E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha e que é em mim que mora a razão do teu desgosto. Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha. Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu renasci na despedida, tu não vês. Eu sigo de cabeça erguida, tu sentiste o romper da corda. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo.
Temos aqui connosco, como lhe dissemos, a Inês Ventura, que vai estrear também, como lhe dissemos, um programa na nossa rádio que se chama Livros por Miúdos e que é feito em parceria com a Biblioteca de Belém e que é um programa que conta com um grupo de 5 crianças que vão falar de um livro que a Inês vai propor, não é assim?
Sim, é essa a ideia. A ideia é que ao abrirmos o livro, a criança possa voar não é? Possa dar asas à sua imaginação e possamos falar sobre tudo aquilo que o livro nos lembra, porque os desenhos, estas crianças ainda não leem, portanto são,
que idades têm
entre os 4 e os 6 anos, portanto são crianças que ainda não adquiriram a leitura. Nós estamos neste momento a privilegiar os livros com mais ilustração e menos texto, mas eles, a experiência de leitura através da observação das ilustrações.
Posso só dizer uma coisa?
Força.
Claro. Ponho o dedo no ar.
Força.
Não, é que eu por acaso agora estava a falar nisso e eu estava a contar à Fátima que lia sempre histórias aos meus filhos à noite antes deles irem dormir. E uma vez ofereceram à minha filha um livro que era só de imagens e ela é que tinha que contar a história. E era uma coisa giríssima, porque ela contava sempre de maneira diferente, não é?
Exatamente.
Nunca era a mesma maneira de contar. Um dia, imagina, Terezinha, vamos então, conta lá esta história. E ela contava, mas se passasse 2 ou 3 dias e eu lhe pedisse para contar a história, já contava de maneira diferente. Mas as imagens eram sempre as mesmas.
Sim, mas já viu o que o livro permite.
Pois, pois.
As viagens que o livro permite, sempre viagens diferentes. Então é um bocado por aí que nós vamos nesta sessão, nestas sessões. É apresentar, propor o livro e eles, através da observação das ilustrações, dão largas à imaginação e contam eles. Eu acho que ainda não lhes contei, eu própria não lhes contei a história, porque eles vão contando a história e vão falando sobre os temas que estão à volta daquela história e assim passamos ali um bom bocado.
A partir das gravuras, não é? Das imagens,
das ilustrações. Exatamente.
E isso como é que acontece? São marcações? Fazem marcação?
Nós temos aproveitamos os dias que a biblioteca está a dar-nos o apoio da localização, portanto do local, está a acolher-nos lá. As gravações são feitas ao sábado, quinzenalmente, porque a biblioteca está aberta aos primeiros, ao primeiro e ao terceiro sábado de cada mês, e portanto é nesses sábados que nós fazemos as nossas sessões. Pronto, encontramos, temos o horário marcado, encontramos lá, eu proponho um livro, até aqui eu tenho proposto um livro, mas já temos em mente, já está planeado outro tipo de abordagens, portanto serem eles a trazer
os livros.
Um livro que queiram e a partilhar com os colegas, com os amigos, a contar a história. Amanhã vamos participar numa atividade da biblioteca, no âmbito do livro infantil, do Dia Internacional do Livro Infantil, onde eles vão construir o próprio livro e depois vão contar, numa sessão, vão contar essa história, a história que construíram.
Do livro que eles próprios fizeram, construíram.
Exatamente,
não é?
Portanto... Vamos tentando assim que eles ganhem o gosto pelo livro, que fiquem amigos dos livros e que também desenvolvam algum pensamento crítico, alguma análise crítica do livro.
Criatividade nem é preciso.
Criatividade é preciso, porque é lhes inata.
Está subjacente a esta atividade, não é?
Exatamente, sim.
Das principais.
Nestas idades eles são muito, muito criativos. Depois, à medida que vão crescendo, essa criatividade vai sendo limitada, enfim, pelas vicissitudes da vida, vai sendo limitada. Mas em termos de criatividade não precisamos.
Nesta idade não há limites.
Não há limites. O que pode faltar é realmente o espaço para eles poderem dar a opinião deles. Portanto, gostas deste livro? O que é que achas destes desenhos? Tu percebes estes desenhos? Ou gostavas que estas ilustrações fossem de outra cor? Olha, e o que é que achaste da história? Se fosses tu, que final é que darias a esta história? Pronto, desenvolver assim uma análise crítica dos livros, que também é importante e que, na minha opinião, vai ajudá-los num futuro, ou mesmo num futuro próximo, quando vão com os pais ou com alguém a uma livraria, eles próprios possam dar a opinião sobre o livro, possam observar o livro e pensar, olha...
Sim, já está criada uma ligação entre eles e os livros.
Exato, exatamente, e possam fazer melhores escolhas, ou escolhas mais conscientes, podem ser.
Sim, sim, sim.
Não há melhores nem piores, são mais conscientes, podem ser umas escolhas mais conscientes.
Sim, até porque depois cada um gosta de mais de um tema ou do outro, claro, para ler.
Ah, sim, obra, sim, é? Sim, 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 sim. Nós temos um dos nossos mini especialistas, que é assim que nós lhes chamamos.
Sim.
São mini especialistas em literatura infantil. Gosta muito de livros com coelhos, por exemplo.
Com coelhos. Então calha bem, estamos quase na Páscoa.
Exatamente. Pronto, eles têm gostos diferentes, têm experiências diferentes.
Sim, sim,
também são o nosso grupo, eles andam todos em escolas diferentes.
Uhum.
Portanto, que também é bom.
Sim,
porque
não é um grupo mais heterogéneo.
Exatamente. Só temos um rapaz. Pronto, o resto são meninas, só temos um rapaz, mas pronto, com a continuidade havemos de conseguir um grupo.
E essas sessões já começaram, portanto.
As sessões já começaram. Nós começámos as sessões no mês de em janeiro, logo no início do ano. E pronto, porque também tínhamos que acertar bem a estrutura do programa, ver com o material que tínhamos para trabalhar, porque não vamos passar a sessão inteira, não é? Porque
claro,
é muito grande, e porque falamos também de outras coisas sem propriamente ter a ver com os livros, porque isto com eles, não é?
Ui, dá para muita conversa.
Exatamente.
Sim, claro.
E pronto, e não, nem sempre a conversa é direcionada ao
tema.
Ao tema. Exatamente.
Portanto, divagam muito, sim.
Divagam muito, exatamente. Portanto, vai ser um bocado assim. Vamos depois fazer uma pós-edição. Faz-se uma edição da sessão. E aquilo que realmente é importante e que nós achamos que é o corpo do
programa.
Do programa, não é? Isso depois vai então ser emitido, sim.
Sim,
então,
aquela parte do eu sou a Luísa. Ah, eu também tenho uma avó que se chama Luísa. Não interessa.
Sim, tivemos isso, por acaso tivemos isso.
Eles fazem muito essas coisas. Nós falamos de uma coisa e eles vão sempre buscar qualquer coisa na história.
Uma relação.
Uma relação sempre.
Exatamente. Agora tivemos um livro em que ele dizia eles diziam, a minha avó tem quase 100 anos. Pronto, quer dizer, lá está. É interessante e eles têm toda a vontade para falar sobre essas coisas, mas essas coisas depois não estão diretamente relacionadas
com o
livro, com o tema, e portanto
não vai passar.
Não é?
Portanto, este é um grupo que já está feito, não é? Já está
formado,
sim,
exatamente.
Este grupo, sim.
E são alunos das escolas aqui da freguesia?
Temos
alunos?
Sim. Três deles são alunos aqui e são alunos e residentes aqui na freguesia.
Uhum.
E depois há um deles que vem de uma freguesia vizinha de Cabo de Arico. E frequenta uma escola em Cabo de Arico. O resto é aqui, vamos a pé para a biblioteca. Portanto, somos vizinhos.
são quantos miúdos?
São
cinco
é? Miúdos.
Quatro meninas e um menino.
Exatamente.
Tinha dito.
Exatamente.
E o seu programa vai começar quando?
O programa vai começar a ser emitido hoje, ao meio-dia, e vai repetir aos sábados também ao meio-dia. Vai ser quinzenal, vai ser um programa quinzenal. Também. Sim.
Muito bem.
Convidamos os nossos
ouvintes, sim,
a ouvirem o programa.
Ah, eu acho que vão gostar, porque
vai, acho que sim.
É sempre animado.
Eu própria fiquei muito curiosa por.
Nós também vamos ouvir, não é verdade, Fátima?
Sim, sem dúvida.
Os livros são muito interessantes, portanto, nós tentamos sempre trazer livros que também suscitem vários temas, não é? Também não pode ser um livro fechado, tem que ser um livro aberto. Tentamos sempre trazer livros abertos que suscitem a imaginação deles, que os levem a falar sobre várias coisas, e depois tem toda a imprevisibilidade que uma criança nesta idade atribui. Exatamente.
O improviso é o melhor.
Exatamente. Portanto,
às vezes pode ser também assim um bocadinho constrangedor, mas.
Sim, pronto. Às vezes podem dizer
mas
não.
Mas é espontâneo,
gosto.
Pronto.
Às vezes podem dizer não, não gosto deste.
Mas têm todo o direito de não gostar,
claro,
não é?
Claro,
exatamente.
Não há que pensar em termos de ser ou não ser constrangedor. Eu acho que eles têm o direito de expressar a sua opinião. Porque esse é o objetivo.
É o objetivo.
Também,
é? Exatamente.
Sim. E, portanto, enfim, eles podem dizer aquilo que bem entenderem. Não gostam. Exatamente. Concordam, não concordam, acham que devia ser de outra maneira.
Exatamente,
é?
Sim.
Esse é o objetivo
também.
É essa
a proposta.
Não, é a proposta, justamente.
Exatamente.
Oi, Inês, e outra pergunta que gostávamos aqui de pôr. Este grupo é aberto a outras crianças ou é um grupo já fechado?
Este grupo nem é fechado, nem é semi-fechado, digamos assim. Portanto, nós estamos sempre à procura de mais crianças, porque também queremos variabilidade, não é? Também queremos diversidade. E depois porque achamos que realmente é um projeto muito interessante e estar aberto a outras crianças é fundamental, não é? Portanto, para que outros possam participar. O objetivo é mesmo esse, é levar a comunidade infantil, não é? A participar, a ler mais livros e, portanto, nós, como sou eu que estou assim mais nesta... Eu é que faço aqui
a gestão,
exatamente. Tenho o apoio da rádio para as gravações, tenho o apoio da biblioteca para os locais, mas todo o resto, portanto, sou eu que ando, que vou tentando
gerir.
E eu pretendo e quero alargar o grupo.
E como é que eles podem participar?
Eventualmente constituir mais que um grupo. E imaginam, num sábado fazer uma sessão com um grupo, no outro sábado fazer uma sessão com outro grupo e ir variando assim. Para participar, quer dizer, podem dirigir-se na biblioteca e na biblioteca podem dizer, olha, eu gostava de participar nas sessões de livros por miúdos, ou podem contactar a rádio e também falar sobre a disponibilidade e a vontade. Também temos um perfil nas redes sociais onde também nos podem contactar no Instagram, livros por miúdos, também nos podem contactar através das redes sociais mostrando a disponibilidade e a vontade de participar. Têm que depois preencher um formulário de autorização, não é? De captação, gravação, emissão, dos direitos da voz, não é? Mas pronto, o objetivo é mesmo esse. O objetivo vai ser alargar e variar.
Estes 5 minutos são o grupo, o primeiro
piloto,
grupo.
O grupo piloto. Exato. Podemos dizer que são o grupo piloto, exatamente. É isso mesmo.
E fica aqui a dica para os nossos ouvintes. Já sabem, quem tiver crianças pode participar. Já, Inês, já disse aqui
sociais,
como, através da biblioteca, das redes sociais ou até aqui na rádio.
Sim, já agora até dizia o número de telefone da rádio, não é? O número de contacto, que será se calhar uma forma de também inscrever o seu filho ou a sua filha. Então é o 929-058-227.
Muito obrigada, Inês.
Obrigada
pela
eu.
Sua participação e por esta entrevista. E muito sucesso, então, para esse seu projeto.
Obrigada.
Quase nem é preciso dizer sucesso, eu tenho a certeza que vai ser um sucesso.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. Muito
obrigada a nós.
One touch and you got me stoned, higher than I've ever known. You call the shots and I follow. Sunrise but the night's still young. No words but we speak in tongues. If you let me I might say too much. Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober I'm not thinking straight, 'cause I'm off my face. In love with you I'm out my head. So into you, and I don't know how you do it, but I'm forever ruined by you. Ooh. Can't sleep 'cause I'm way too buzzed. Too late now you're in my blood. I don't hate the way you keep me up. Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober I'm not thinking straight, 'cause I'm off my face. In love with you I'm out my head. So into you, and I don't know how you do it, but I'm forever.
cause I'm off my face. In love with you, I'm out my head. So into you, and I don't know how you do it, but I'm forever ruined by you.
E já temos aqui connosco Filipa Barros, coordenadora da Biblioteca de Belém. Bom dia, Filipa.
Bom dia.
Filipa, gostávamos de começar por lhe perguntar, e na sequência da entrevista que tivemos ali com a Inês, que espaços infantis ou salas para atividades é que têm no vosso espaço?
Então, todo o piso zero da nossa biblioteca, portanto o piso do resto do chão, é maioritariamente dedicado às idades, mais ao público de famílias e infantil e também juvenil. Portanto, temos duas salas com coleção infantil, uma sala com coleção juvenil, e depois temos outras salas que são salas multiusos que usamos para atividades de mediação do livro e da leitura com adultos e com crianças.
É muito importante a leitura na educação infantil.
Sim,
é isso?
Sim,
acha que é?
Claro, claro. Não poderia eu dizer outra coisa,
claro.
Não é? Mas sim, claro que sim. É de facto parte da nossa missão, essa mediação do livro e da leitura com todas as pessoas, na verdade, na educação de todas as pessoas, começando com as crianças, claro, que é uma das nossas prioridades, aproximar as crianças e as suas famílias, porque às vezes as coisas vão, não é, nos dois sentidos, às vezes são as crianças que trazem a família,
o resto da família,
para o amor aos livros, e outras vezes é o contrário, não é? E nós tentamos dar essa ajuda, impulsionar essa proximidade com a palavra, com o livro, e depois com tudo, todos os universos que acabam por se ligar através do livro, e acabam por ser espelhados, não é, nele. E é aí que nós entramos como mediadores ou mediadoras, não é? Neste caso até somos mais mulheres naquela biblioteca, de um bocadinho trazer as pessoas a viajar por universos muito diversos, e aí tocar questões como empatia, tolerância, e esta sensibilidade ao outro que é diferente de nós. Isso é assim uma das nossas também grandes visões, não é? É neste trabalho.
Muito bem. E já que estamos a falar da Biblioteca de Belém, passamos à nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da Freguesia. Vamos lhe dar a conhecer um bocadinho da história do edifício onde funciona a biblioteca, e a Filipa depois vai nos ajudar também.
Ah, sim. Sim,
sim. A Biblioteca Municipal de Belém encontra-se instalada no Palácio Anjaja, edifício setecentista, ou seja, do século XVIII, sabes? Setecentista.
O quê?
Só uma curiosidade, posso falar?
Claro.
Quando dizes setecentista, é de 1700. Portanto,
sim.
É século XVIII. Setecentista não é século.
Sim, isso é uma coisa que,
pronto,
se aprende.
Só à parte.
Que se aprende para saber assim, o ano, qual é o século correspondente e o contrário. Às
e
vezes
contra,
há pessoas,
é verdade,
que se baralham,
é que
um pouco.
Vezes, não,
isso,
é que às vezes faz um bocadinho baralhado.
Faz confusão.
O edifício setecentista é do século XVIII.
Sim. Portanto, fica aqui o à parte. E quem já não se lembrava,
passou-se a lembrar.
Passou a lembrar-se.
Fica situado na Rua da Junqueira e foi mandado construir por Dom Pedro José de Noronha após o devastador terremoto de 1755. O palácio passou por diversas fases, tendo sido convertido em prédio de rendimento em 1910, destacando-se Almeida Garreta entre os moradores que albergou, e posteriormente num colégio reservado às famílias, aos familiares de pescadores de uma frota bacalhoeira. Mas não foi só assim, pois não. Houve aqui um gabinete de curiosidades. Quer-nos falar um bocadinho sobre
exatamente
isso, Filipa?
Sim, e é uma das partes que achamos mais piada na história deste edifício e que remonta à sua origem, portanto, o próprio Marquês de Anjeja, o terceiro Marquês de Anjeja. Ele construiu, portanto, dentro do palácio, numa das salas, um gabinete de história natural, ou um gabinete de curiosidades. Ele era um apaixonado pela história natural, e onde
expunha, não é? Era mesmo como um pequeno museu, várias peças, desde de sementes que vinham do Brasil, portanto, depois também com os seus contactos nos navios, claro, borboletas, pássaros e até uma múmia egípcia, que está hoje em dia no Museu de Arqueologia. E, portanto, era de facto
qualquer
um gabinete.
Qualquer pessoa podia visitar?
Não.
Era só quem ele convidava.
Altura, nessa altura,
era a casa parte, dele. Não era a casa
a parte
dele.
Mais problemática da história é que, de facto, sim.
Não, mas há muita gente que abria a casa, muitas vezes.
Mas naquela época,
que
não.
Que tinha casas-museus e isso, e abriam
eu
as pessoas.
Não, acho que naquela época não,
não tenho, não tenho, não me consta que ele fosse tão...
tão liberal.
Tão democrático.
E que abrisse as portas da sua casa.
Não, mas sim, a convidados que depois, através de cartas, nós temos hoje em dia registro de quão valorizado era aquele coleção. Gabinete e também do aspecto inovador, porque depois o Marquês acabou por ser um dos... Ele queria criar na sua outra propriedade, no Paço do Lumiar, creio que era, um gabinete, portanto, o primeiro museu de história natural e teve as primeiras plantas que seriam para dedicadas a esse primeiro museu de história natural, que depois se veio a construir, mas noutro
local.
É extremamente interessante porque quem passa ali na Rua da Juncar, em frente ao edifício da biblioteca, a maior parte das pessoas não imagina a história que está por trás daquele edifício, não é?
É certo, sim.
Mas vamos avançar um pouco no tempo e vou dizer que em 1962 este edifício é adquirido pela Câmara Municipal de Lisboa, sendo a biblioteca inaugurada a 11 de junho de 1965 e mantendo-se, aliás, em atividade até aos dias de hoje, não é verdade?
É,
então fala-nos agora dos tempos modernos, Filipe,
então,
por favor.
Os tempos modernos, felizmente, não é? Abrem aqui muitas possibilidades que são muito bonitas, que nós temos muito orgulho. Hoje em dia, lá está, o piso zero não serve só para a parte da coleção infantil e juvenil, serve também, por exemplo, de acolhimento a algumas residências artísticas que nos permitem aproximar, por exemplo, aos artistas das várias comunidades que rodeiam a biblioteca e que precisam de espaços, numa relação também de troca, porque depois essas artistas acabam por estar e oferecer workshops e partilhar um bocadinho do seu saber artístico.
Dão vida à biblioteca,
dão
não é?
Dão muita vida à biblioteca, porque de repente também não somos só nós as funcionárias e funcionários, são também outras pessoas que estão diariamente connosco. Portanto, as bibliotecas, lá está, hoje em dia são muito isto, são muito um cotidiano numa casa que é de todos. E é um dia-a-dia, é mesmo o habitar essa casa de uma forma diferente e rodeado de livros, que normalmente é uma coisa que essa toda a gente adora.
A ideia antiga de uma biblioteca ser assim um espaço onde só havia livros e mais nada, não é? Não é verdade hoje em dia, mas o conceito mudou completamente.
Sim,
é?
E está a mudar e está constantemente a ser atualizado, ainda que nós tentamos preservar, de facto, alguns espaços de silêncio, alguns espaços mais dedicados à concentração, à leitura ou ao trabalho, porque muitas pessoas nos visitam para completar as suas teses, estar a fazer o seu trabalho de freelancer, por muitas, muitas razões, consultar internet, pessoas que não têm essa possibilidade, portanto, e que gostam de que se mantenha algum espaço também de concentração. Mas, pronto, nós tentamos navegar um bocadinho as duas águas, explicar às pessoas que somos ambas coisas, um espaço de concentração, de algum silêncio, de alguma calma também, e até às vezes desconexão, não só conexão, mas também desconexão, que estamos a precisar tanto, mas também um espaço vibrante de criação, de encontro, de experiências e partilhas.
Sim, é, com uma comunidade diversificada, não é?
Sim.
E para os nossos ouvintes que estão agora a ouvir o programa, também podem requisitar livros.
Sim, claro que sim.
Biblioteca. Numa biblioteca.
Nunca vamos abandonar, acho eu, essa parte, apesar de hoje em dia já haver também muitos provocadores que nos falam das bibliotecas sem livros.
Digitais, não é?
Ou digitais, ou mesmo retirando a parte do livro, não é? Um bocadinho provocando a podermos pensar a biblioteca como um centro cultural, quase, em que não tem que estar tão diretamente ligado ao livro. livro, mas não, nós não abandonamos o livro nunca, e mesmo o livro físico é para nós pronto, aquele objeto, o ponto de partida, e sim, podem requisitar livros.
Só para informação, durante quanto tempo? Já tenho então, um prazo?
30 dias, até 5 livros, renovável por mais 15 dias, e pronto, e venham à vontade.
Venham requisitar livros da biblioteca.
Exato, a nossa biblioteca tem perto de 26 mil títulos disponíveis em todas as áreas do conhecimento, ficção e não ficção.
A Luísa e eu ficamos muito felizes por ver ainda pessoas a requisitar livros, porque ainda há pouco dizíamos que nós defendemos que o livro físico e preferimos ler nesse formato do que no formato digital, que hoje em dia muita gente às vezes
prefere.
A verdade
é que o livro tem sobrevivido a todos os prognósticos.
Sim.
Portanto, apesar de tablets e telemóveis e outros tipos de leituras que são interessantes também explorar, o livro físico continua.
Porque se calhar há aqui uma relação que se cria.
É verdade, essa relação não... nunca se perdeu. E exato. Não sei se é uma questão que as gerações vão conseguindo continuar ou têm conseguido passar às gerações mais jovens ainda. Mas quase sempre surge essa dúvida, não é? De qual vai ser o futuro? Será que vai haver uma geração que deixa de ter este contacto?
Não, eu acho que só se for aí muito, muito mais à frente.
Sabemos,
porque eu acho que esta relação entre o livro e o leitor é algo que se tem vindo e continua a revitalizar-se, não se perdeu, não é?
Oh, Fátima, deixa-me só fazer aqui outra pergunta. Sim. Se uma pessoa chegar à biblioteca e quiser um determinado livro e não estiver disponível, não tiverem, como é que vocês fazem? Vocês têm alguma rede em que possam vir?
Nós estamos em rede, a rede de bibliotecas de Lisboa é uma rede muito, muito grande, com 17 bibliotecas, e portanto temos essa grande vantagem. Nós podemos pedir qualquer título que esteja em qualquer uma destas bibliotecas, pedimos, e normalmente demora 2 dias, por aí,
para
chegar à nossa biblioteca. E é emprestado aqui e pode ser devolvido em qualquer outra biblioteca, portanto também não tem que ser devolvido aqui.
Ótimo. E o espaço do palácio, mas depois também, eu sei que tem um jardim, que existe
um jardim.
Lá também mais uma outra.
Sim, temos a Associação Corações com Coroa,
exatamente.
Que são nossos vizinhos, muito queridas, e portanto com uma relação muito próxima e muito, muito boa, que têm também o café, o CCC Café, o Café Corações com Coroa, que também para nós traz uma diversidade também de público e ao espaço, não é? Criar ali, abre ali outras utilizações do espaço também, sempre ligadas ao conforto, e temos também uma pequena horta dentro do nosso jardim.
Isso não sabia, uma horta aqui.
Uma pequenina horta,
uma horta biológica.
Sim, exatamente.
Então, o que é que há nessa horta?
Neste momento temos favas, temos couves, temos várias ervas de cheiro, temos também uma colaboração direta com o Café CCC para
que
criar composto,
produtos. Mas eu ia justamente perguntar o que é que se fazia esses produtos que eram ir plantar.
E depois, isto ainda é um piloto, agora a nossa ideia é começar a abrir a horta também à comunidade e perceber, mas usá-la sobretudo para as atividades de mediação que tenham a ver com a sensibilidade ao nível da sustentabilidade ambiental para as crianças, não é? Que vêm através das escolas poderem também observar como cresce, como dá, não é? A fava, o milho e os tomates, os pimentos, porque agora vem a cultura de mais de verão, primavera e verão,
e vamos ter que plantar. Até para eles saberem que não vem tudo só do supermercado.
Exato. E temos também cravos que plantámos o ano passado e para este ano, no 25 de Abril, já terem florido e já estão a florir. Sim.
Quem passa ali na Rua da Junqueira não desconfia, não é?
Desconfia
do mundo que está para trás daqueles portões.
É verdade. É? E já agora só mais uma outra pergunta, Filipa. Se as pessoas quiserem devolver um livro e a biblioteca estiver fechada, vocês têm uma caixa?
Sim, temos uma caixa de devolução 24 horas, portanto é uma caixa que está no gradeamento, e qualquer pessoa pode deixar os seus livros dentro da caixa que nós...
Portanto, não há razão para não devolver.
Era aí que eu queria chegar.
Mesmo se tiverem com atraso, e até um atraso consigo, ou tiverem perdido um livro, quando o encontrarem, não tenham medo, não tenham vergonha, vão lá, que nós tratamos as pessoas todas muito bem. O que nós queremos é que não deixem de ser leitores.
Em última instância, ponham na caixinha, se tiverem vergonha,
exatamente,
entregar diretamente, não é? Ponham na caixinha. Nós agora também gostávamos de saber quais são as atividades que estão a decorrer na biblioteca.
Ok, então, para, agora para abril, que temos as duas comemorações do Dia Mundial do Livro Infantil, o Dia Mundial do Livro, esse é o nosso mês mais guloso. Tivemos no dia 1 de abril a atividade O Meu Livro, em que a Susana Costa, a nossa mediadora infantil, os ajudou a criar um livro instantâneo, e o workshop de linogravura, que é realizado pelas nossas artistas residentes e que também foi um êxito, como sempre. E depois, no dia 15 de abril, vamos ter um laboratório de design colaborativo que é feito pelo Ateliê de Desenvolvimento e vai andar um bocadinho à volta da reflexão sobre a música e a memória. Vamos ter uma tertúlia, que é a nossa tertúlia mensal das fundadoras da Biblioteca Ana de Castro Osório, que é uma biblioteca que está dentro da nossa biblioteca, digamos que é um espólio, uma coleção ligada ao pensamento feminista, e elas fazem uma tertúlia. No dia 15 vão ter essa tertúlia às 16, vai estar presente a Isabel do Carmo, a Irene Funcer Pimentel, e é moderada pela Teresa Salles, e tem a ver com o envelhecimento e com a discriminação da mulher no envelhecimento. E teremos também, porque o dia 15 de abril já vamos estar ali também um bocadinho a fazer uma pré-celebração do 25 de abril, então para crianças temos às 11 a atividade Liberdade, Liberdade, entre os 4 e os 10 anos, e à tarde os Enigmas do Baú, que é uma colaboração com o Centro de Arqueologia de Lisboa, que também a mediadora tem ido à Biblioteca de Belém fazer
estas atividades
também para famílias, muito, muito interessantes. Esta concretamente fala sobre um bocadinho contra a história de Lisboa através de achados arqueológicos, pequenas peças, e vai contando um pouco sobre isso. Depois, no dia 20 de abril, vamos ter também uma colaboração com a Hemeroteca de Lisboa, que também faz parte da rede de bibliotecas, e vamos falar sobre uma conversa sobre a importância da imprensa, ou como a imprensa conta a história pré e pós 25 de abril. E vamos ter também o Festival 5L em maio, já agora, vou aproveitar aqui este
avança-se
momento.
Avança-se mais um bocadinho,
sim, mais à frente.
Porque é de 5 a 7 de maio, vai ocorrer na cidade de Lisboa, na Biblioteca Palácio das Galvéias, mas também em outras bibliotecas da rede, e é sobre livros, livrarias, Lisboa, a leitura, são os 5Ls, e é organizado também pela rede de bibliotecas, em colaboração. E pronto, temos também aulas de yoga todas as quartas e sextas-feiras, às 8h45, na biblioteca.
Na biblioteca, com muitas valências.
Muitas valências. É melhor pararem, senão não
paro. É aquilo que eu dizia há bocadinho. Exato, é um mundo que não se desconfia quando se passa em frente àquele gradimento. Não se imagina
que são
sequer.
Todas bem-vindas.
Muito obrigada.
De nada.
E muito obrigada.
Não, eu queria só perguntar uma coisa. Se depois as pessoas quiserem consultar, portanto, nós agora debitámos aqui uma série de datas, sim, uma série, sim, de atividades, sim, uma série de coisas, claro, programadas.
Sim, para ter
acesso. Se as pessoas quiserem consultar o programa.
O programa está sempre na agenda do site da Rede de Bibliotecas, okay, de Lisboa, que tem vários filtros. Depois podem procurar pelo filtro da biblioteca de Belém, ou de outra que queiram. Portanto, há uma parte no site da Rede BLX que tem a agenda, e também nas nossas redes sociais, no Facebook, na parte dos eventos, terão lá as várias atividades. E como
podem aproveitar para ir diretamente,
exatamente,
à biblioteca, aproveitam, vêm o espaço,
exatamente,
e procuram saber
sobre o
programa.
Serão certamente bem recebidos.
Pronto.
Okay. Muito obrigada Filipa, pela sua participação, e acho que também ficou aqui uma bela dica para os nossos ouvintes.
Eu espero que quem nos está a ouvir tenha ficado com vontade de visitar a biblioteca. Eu fiquei.
Eu também, mas já conheço, por acaso.
Eu acho que não imaginava que tinha essas valências todas, sabia de algumas, não de todas. Portanto, a minha vontade agora é saber mais e ir ver então, no local o que se passa.
Vamos lá.
Muito obrigada.
Obrigada.
Adeus. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.
water in my bed tonight. Stops my bones from wandering. Just why am I? Oh, who am I?
Amazing things they can come from some terrible life.
Este ano a Páscoa começa a 9 de Abril, como já lhes dissemos, portanto é na próxima sexta-feira. E a celebração desta quadra, a par dos adoráveis coelhinhos que aparecem na Páscoa, das grandes quantidades de chocolate que todos comemos, das amêndoas, dos tradicionais ovos da Páscoa, as tradições e os costumes evoluíram ao longo dos anos, alguns que são costumes mais recentes, outros costumes e tradições mais antigas, e por isso nós vamos falar-lhe de algumas tradições cujas origens são pouco conhecidas, não é?
E vamos começar com as cestas de Páscoa, que têm um simbolismo especial.
Uhum.
Os cestos onde se colocam as guloseimas da Páscoa representam ninhos de pássaros e uma nova vida, especialmente quando cheios até à borda com ovos. Além de que são uma forma prática de guardar as guloseimas na caça aos ovos da Páscoa. E o que é que se comia e o que é que se come agora na Páscoa? Historicamente, a maioria dos celebrantes da Páscoa comem cordeiro, cabrito, nesta época festiva, pois o feriado tem raízes na Páscoa judaica. Mas nos dias de hoje come-se porco por causa do momento do feriado. Há uns anos, os presuntos curados durante os meses de inverno estavam disponíveis a serem servidos no início da primavera. Tu comes cabrito?
Sim.
Na
Páscoa? Sim, é o tradicional. Pronto, este novo costume de comer porco, enfim, outro tipo de animal, não seja o cabrito, não seja
o cordeiro,
o cordeiro. são outros países que entretanto se vão associando a estas comemorações. Exatamente. E alargam estes costumes, começam a variar. Por exemplo, na Alemanha, sabias que era ilegal dançar na Sexta-feira Santa?
Não.
Mas eu também não, ficámos a saber. Então, na Sexta-feira Santa, que marca o início do fim da semana da Páscoa, é ilegal dançar em público na maioria dos estados da Alemanha, não é em todo lado. Até em Berlim, na capital das discotecas da Europa, se torna uma zona livre de dança por respeito ao dia religioso. Em Baden-Württemberg, a música é permitida, mas a dança não. Na Baviera, poderá ser multado até 10 mil euros.
Ui.
Se for apanhado a tocar música em qualquer, ou dançar em qualquer tipo de bar. E qual é o motivo desta proibição na Alemanha? O que está por detrás desta proibição é por respeito aos cristãos que choram a morte de Jesus na Sexta-feira Santa e no Domingo de Páscoa. E na Alemanha, esses dias são realmente considerados feriados de silêncio.
Lembra-me de não ir passar a Páscoa à Alemanha.
Não é divertido?
Não.
Pronto, eles consideram estes dias como dias de reflexão, recolhimento.
Exato.
E sabias que os ovos da Páscoa têm origens medievais?
Também não sabia.
Ficas a saber. A caça aos ovos da Páscoa, achas que é estranho esta fazer caça aos ovos da Páscoa?
Sim,
o que é que tu pensas disso?
Não, eu acho que, quer dizer, para os miúdos é engraçado.
Eles acham graça,
eles acham,
não é?
Graça, sim.
Pronto, então vou-te dizer que este...
A caça aos ovos era porquê? Mas não eram ovos de chocolate ou eram ovos de chocolate?
Não, eram ovos verdadeiros.
Ah,
que estavam pintados e eram cozidos, não eram crus, mas ovos.
Também gosto de ovo cozido, também servia. Chocolate, ovo cozido, gosto.
Seja o que for.
Seja o que for.
Então, isto é um jogo medieval infantil e originalmente procedia-se da seguinte maneira: um padre dava a um dos meninos do coro um ovo cozido.
Ah, lá está.
Que os meninos passavam entre si até que o relógio desse a meia-noite. Nesse momento, quem tivesse o ovo podia comê-lo.
Ora, muito bem.
E passavam...
Mas tinham tempo ou não? Será que tinham tempo?
Por acaso não está aqui definido quanto tempo durava o jogo. Imagino que não fossem horas, não,
não é? Ou quanto tempo é que a criança tinha que estar com o ovo?
Não, recebia o ovo, passava de mão em mão e ia passando até começarem as badaladas da meia-noite.
Sim, mas tu, se fosse perto da meia-noite, recebias o ovo e ficavas com o ovo, não passavas a ninguém.
Isso era batutice. Isso era uma batutice.
Pronto, está bem. Olha, mas estávamos há bocado a falar de ovos.
Sim.
E dos ovos pintados. O ato de pintar os ovos tem origem numa tradição ucraniana. Durante gerações, os ucranianos decoram os ovos como ofrenda aos deuses e deusas da saúde e da fertilidade. Este ato tradicional de pisanka, quer dizer, é assim como se diz, é feito usando cera e corantes. Esta tradição foi levada por imigrantes ucranianos para outros países.
E está muito generalizado.
Exatamente.
Não é?
E as roupas de Páscoa costumavam ser consideradas boa sorte.
Davam sorte.
Exatamente. Há uma crença antiga que diz que se usasse roupas novas na Páscoa, teria boa sorte para o resto do ano. Todavia, muitas pessoas aproveitavam esta época para se pavonear ao assistir à missa da Páscoa, sem conhecer o significado primitivo de compra de roupas novas na Páscoa. Aliás, eu não sei se está ligado ou não, mas era muito comum antigamente, no tempo dos meus avós, na Páscoa dava-se sempre uma peça de roupa, um tecido para se fazer a roupa.
Sim.
Se calhar também tem a ver com isto.
Tem
não é?
Que ver com certeza com esta crença de trazer boa sorte, não é? E já agora cumpre sempre dizer a origem do nome da Páscoa. O feriado recebeu o nome da deusa anglo-saxónica Eostre. E é por isso que a Páscoa se chama Páscoa. E portanto, segundo os estudiosos, este feriado cristão recebeu o nome da deusa anglo-saxónica Eostre, que foi descrita como uma deusa da fertilidade e uma deusa do amanhecer e da luz. Então a Páscoa recebeu o nome de um festival que celebra Eostre e a chegada da primavera, que coincide mais ou menos no início da primavera. E acredita-se que os seus símbolos sagrados tenham sido a lebre e o ovo, E é por isso que eles também aparecem como destaque nos símbolos da Páscoa. Portanto, já
exatamente,
não é bem a lebre, mas é o coelhinho. Mas tem, é aqui que
entra,
se explica
o...
porque é que aparece um coelho e porque é que aparecem que ovos, se um coelho não põe ovos, não é? E não há galinha aqui no meio disto tudo. Ela, assim, é a deusa, foi homenageada em festivais pagãos, celebrando a chegada da primavera, destacando ainda mais a mistura de tradições pagãs com muitos feriados cristãos. E sabes também, ou ficam a saber, quem não sabe, que os ovos são tingidos para representar o sangue de Jesus Cristo. Pelo menos essa pode ter sido uma das primeiras razões e que vem dos primeiros cristãos na Mesopotâmia. Mas não há uma razão concreta por trás da tradição, mas essa é uma das teorias. Por outro lado, os ovos ficam mais bonitos e também mais apetecíveis para serem comidos pelas crianças.
É verdade, mais cor.
Uhum.
Olha, sabias que a Sexta-feira Santa é reconhecida como feriado apenas em alguns locais?
Não sabia.
Não é em todos.
Não é em todo lado.
A Sexta-feira Santa, dois dias antes do Domingo de Páscoa, comemora a crucificação de Jesus Cristo, mas não é feriado universal. Apenas alguns países e estados o observam oficialmente.
Uhum.
E, bom, Fátima, posso dizer que podemos agradecer à Alemanha pelo coelho.
Estavas a dizer mal da Alemanha.
É verdade, que afinal já não ia passar lá a Páscoa, mas se calhar...
Mas podes agradecer-te.
Sim,
à Alemanha
sabes porquê? Porque foi da Alemanha que veio a ideia do coelhinho da Páscoa a entregar doces e ovos. A primeira menção escrita a essa tradição data do século XVI, durante a Idade Média. Portanto, eu não posso dançar, mas posso comer. Portanto... há ali um equilíbrio, afinal se calhar ainda
tu
penso.
Tu estás sempre, como és um bom garfo. Pronto, então a coisa contrabalança.
Exatamente.
Não é? Muito bem.
E os lírios da Páscoa são uma tradição relativamente nova. Os cândidos lírios são originários do Japão. Chegaram à Inglaterra no final do século XVIII e os Estados Unidos só aderiram à tendência após a Primeira Guerra Mundial. Portanto, Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, foi só depois disso. A transição de bulbos adormecidos para flores delicadas lembra esperança e renascimento, dois temas importantes da celebração da Páscoa, por isso é que são os lírios.
Os lírios brancos.
Exatamente.
E então, Páscoa e Halloween são as épocas festivas onde se vendem mais doces.
Essa eu não sabia, mas calculava.
Sim, é de perceber. E os dois feriados debatem-se pelas vendas de doces todos os anos. São as alturas onde se vendem mais doces em todo o mundo. E a Páscoa é celebrada no domingo, após a lua cheia seguinte, a 21 de março. Já alguma vez, por acaso, se questionou o porquê do domingo de Páscoa mudar de data todos os anos? Então, sabia que depende do calendário lunar e da posição da Lua. A Páscoa é calculada no primeiro domingo após a Lua cheia, que ocorre no ou depois de 21 de março, que se diz sinalizar o início da primavera. Aliás, falámos disso muito recentemente.
É verdade, não é? No nosso programa.
Shades on your eyes. Cause within 30 seconds I'm leaving to Mars. Yeah, we leaping and crawl, cruise undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gon' stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
E sabiam que a tradição da caça ao ovo de Páscoa começou na Casa Branca em 1878? Diz que algumas crianças abordaram o presidente Rutherford B. Hayes enquanto este passeava e perguntaram se podiam fazer uma atividade de rebolar os ovos.
De andar à caça ao ovo,
Exatamente. Como... rebolar os ovos, era esconder.
Exatamente.
Ele adorou a ideia e tem sido um dos eventos anuais mais famosos
concorridos,
e concorridos da Casa Branca.
Branca desde essa altura.
Desde essa altura. E antigamente os pretzels eram associados à Páscoa. Porquê? Porque as reviravoltas desta guloseima salgada que se assemelhavam a um género de uma trança, não é?
Não é?
Assemelham-se a cruzar os braços em oração. Então dizem que é hora de trazer de volta este lanche saboroso para o feriado cheio de doces, porque a vida tem tudo a ver com o equilíbrio.
Enfim.
É uma...
Coisas.
Exatamente.
Coisas dizem, mas enfim...
E os ovos da Páscoa datam muito antes da Páscoa. Há evidências que os ovos da Páscoa têm a sua origem na Europa medieval e os cristãos podem não ter sido os que iniciaram a tradição de dar ovos. Os ovos são um símbolo de fertilidade e renascimento em muitas culturas em todo o mundo, portanto, pode já
ter... Quando falávamos há bocadinho daquele jogo do ovo, não é?
Ah, sim.
Portanto,
sim,
esta tradição de associar os ovos à Páscoa é muito anterior... a este jogo do ovo que falávamos há bocadinho,
da caça ovo.
E então, há pouco também falámos sobre ser o Halloween e a Páscoa as épocas onde se consomem mais doces. Se falarmos de chocolate, por exemplo, e agora vou dizer aqui duas marcas, mas elas são... Ou vou dizer uma marca, aliás, que é tão conhecida que não precisa
tão
desta
boa
publicidade. Não é? Mas mais de 1.5 milhões de Cadbury Creme Eggs são produzidos todos os dias. Ainda mais impressionante é que a fábrica de Bournville, em Birmingham, Inglaterra, produz 500 milhões de ovos recheados com creme todos os anos. Se os empilhássemos todos, eles formavam uma torre mais alta do que, imagina, um Monte Everest. Mais às vezes uma pilha de ovos ficava mais alto que
o
Monte Everest.
O Monte Everest tem para aí 8 mil metros.
Não,
ou...
estás a ver?
Por aí.
É muito ovo.
É muito ovo.
E em 2007, agora vamos falar dos ovos preciosos, não são de comer. Em 2007, houve um ovo da Páscoa que foi vendido por 9 milhões de libras.
Deixa-me adivinhar, era um ovo da Fabergé, não?
Era um ovo da Fabergé. Possivelmente foi o ovo mais caro, foi vendido na Christie's, em Londres, por 9 milhões de libras em 2007, quebrando realmente o recorde dos ovos Fabergé. O ovo é um ovo esmaltado e que tem um galo multicolor e a cada hora, portanto é relógio, a cada hora sai do ovo o galinho e bate as asas. Antes de balançar a cabeça 3 vezes. Imagina. Mas o ovo então foi feito pelo Peter Carl Fabergé em São Petersburgo em 1902.
Muito engraçadas estas curiosidades. Algumas não sabia.
Fiquei a saber.
Pronto.
Com certeza que objetivo. Os nossos ouvintes também gostaram
era
de ouvir.
Era trazer aqui alguma novidade e estas curiosidades.
Sobre a Páscoa.
Uhum.
Mas antes de fecharmos o tema da Páscoa, ainda vamos passar aqui no Olá Vizinho alguns depoimentos de alguns colegas.
Mas não só, também
e
temos
só,
alguém que
também
não é
colegas sim. E também... outras pessoas. A nossa ideia é dar-vos a conhecer diversas formas de celebrar a Páscoa em diferentes países e já que pedimos um português, um italiano, um inglês,
sim.
E vamos começar exatamente com
o inglês,
que é o Paul, que é aluno das nossas aulas de português na biblioteca da delegação da Junta de Freguesia de Belém.
Olá, bom dia. Sou Paul, sou inglês do sudoeste da Inglaterra. A Páscoa é um momento muito importante para os cristãos na Inglaterra e apreciado por todos, religiosos ou não. Enquanto, os adultos celebram a Maundy Thursday, Good Friday e Easter Sunday, domingo no Páscoa, as crianças aguardam ansiosamente a Easter Egg Hunt, onde receberão um cesto vazio e serão enviados ao jardim para encontrar os ovos de chocolate que os adultos têm escondido. Se tiverem sorte, encontrarão todos. Se não tiverem sorte, encontrarão um do ano passado. Tradicionalmente, comemos hot cross buns, pão doce torrado com uma cruz no topo, na Good Friday. Nas aldeias, muitas vezes, há uma dança realizada por um grupo de homens chamados Morris Dancers e Morris Dancing, com sinos e lenços coloridos. É um pouco estranho. O borrego assado é o tradicional almoço e, do domingo da Páscoa e depois geralmente mais chocolate. Obrigado e bom Páscoa.
Estamos aqui com a Francesca, ela é a nossa colaboradora na Junta de Freguesia de Belém, trabalha no Pluro da Cultura, na Biblioteca da Delegação da Junta de Freguesia. Olá, Francesca.
Olá, bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem.
Estamos aqui com a Francesca para falarmos sobre a Páscoa. A Francesca é italiana, mas já vive aqui em Portugal há alguns anos, verdade?
Sim, há 6 anos.
Há 6 anos. Mas antes disso vivias em Itália.
Uhum.
E passavas a Páscoa em Itália.
Claro, sim.
Então, e fala-nos um bocadinho sobre como é que era a tua Páscoa em Itália?
Então, a Páscoa em Itália é um período muito bom, como aqui, porque já é primavera, as pessoas já querem sair de casa e organizam muitas coisas fora. Eu lembro-me que no dia da Sexta-feira Santa, eu ia com a minha família às igrejas.
Portanto, são religiosos, é isso? São
sim,
católicos?
Sim,
ou faz parte da tradição de qualquer um, mesmo que não seja religioso?
Não. A minha mãe é muito religiosa, portanto eu tive esta
educação.
Imprinting. E como ela é do sul, também tenho esta tradição que é muito do sul da Itália, mesmo que eu seja do norte.
Pois é verdade, não, eu esqueci-me de dizer, tu és de Milão,
eu
não
sou
é?
De Milão, sim. Mas vivi muito as coisinhas do sul, porque aqui a mãe que mandava na família.
Era a matriarca, ela
exato,
que mandava.
O poder. E, portanto, eu lembro-me que na sexta-feira deveríamos ir às igrejas para dar um beijinho à estátua do Jesus. E as igrejas deveriam ser em número ímpar. Portanto, poderia ser uma, ou 3 igrejas, ou 5.
Por isso não podiam ir a 2. Tinha que ser ou uma, se visitassem uma, se visitassem 2, já tinham que visitar a 3ª.
Exatamente.
Porque não podia ficar por aí.
Exatamente, certo. Sim. Tínhamos esta tarefa. E depois, no jantar da sexta-feira, era só peixe e panzerotti, que é como se fosse a pizza, mas é frito. E depois no sábado estava tudo tranquilo e no domingo outra festa, portanto era ir à missa e vestir-se muito bem. E depois do almoço, que é sempre cabrito e batatas no forno, era abrir os ovos de chocolate, que são grandes, cheios de surpresas, e depois sair, dar um passeio.
E faziam caça ao ovo ou não?
Não existe.
E tu, não existe?
Não,
ah,
não
muito
existe
bem.
Na Itália.
Então as tuas filhas, quando vieram para cá, só conheceram a caça ao ovo aqui?
Exatamente, não sabiam que existia esta coisa.
Mas lá comiam os ovos de chocolate, não é mesmo?
Sim, temos ovos imensos, da Kinder e outras marcas que fazem competição.
E marcas italianas também.
Sim, italianas, da Suíça, muito chocolate da Suíça. E depois, o dia seguinte da Páscoa, que também é feriado na Itália, chama-se Pasquetta, que seria uma pequena Páscoa, as famílias organizam um piquenique ou um barbecue perto do rio, dos lagos.
Que vão para o ar livre, portanto.
Sim,
e juntam-se
da saída,
para celebrar.
Com os amigos, sim.
Muito bem, muito obrigada,
nada,
Francesca. Foi
obrigada,
uma Páscoa diferente da nossa, mas que é sempre bom e os nossos ouvintes também conhecerem. Obrigada.
Obrigada, tchau, tchau.
E estou aqui com a Rosa, que é uma colaboradora nossa da sede da Junta de Freguesia de Belém, trabalha aqui na Secretaria. E a Rosa, apesar de ser minhota, costuma passar a Páscoa em Trás-os-Montes. É assim, Rosa?
É verdade, porque estou casada há 43 anos e comecei a ir para a terra do meu marido, porque a família dele está emigrada em França e vinha sempre, principalmente nestas alturas mais festivas. E comecei a ir para lá e, portanto, acabamos por comprar lá uma casa. E
costuma passar lá?
Costumo lá passar a Páscoa.
E diga-me como é que festejam essa época, como é que costumam festejar?
Esta época é festejada de muito, muito diferente aqui de Lisboa, porque lá tem outras tradições, há coisas muito bonitas, porque prepara-se tudo, desde as cerimónias religiosas até outras, a alimentação, que é diferente, é tudo isso, portanto...
O que é que costumam comer no domingo de Páscoa?
No domingo de Páscoa, geralmente, come-se o cabrito ou o borrego, com a batata, os grelos, também às vezes come-se leitão, faz-se os doces. Para esta época há sempre aqueles doces tradicionais que se fazem, a bola de carne, o folar de carnes e os folares doces, que também são muito bons. Há lá uns bolinhos que é os económicos, que também são uma maravilha.
Os económicos? Ora, explique-nos lá o que é isso.
Os económicos é uns bolinhos tipo como os queques, não é bem, mas é assim.
São bons?
São muito bons, muito bons. Eu já tenho trazido aqui para as colegas comerem. E o queijinho lá da ovelha e da cabra, que aquilo é uma maravilha. É.
E costumam ter compasso que passa na...
Sim, geralmente começa na Quinta-feira Santa, começa uma cerimónia que é à noite com o enterro do Senhor, que vai-se buscar à capelinha e faz-se uma procissão dessa capelinha até à igreja. Essa procissão é toda em silêncio, que é o enterro do Senhor. E depois... Quando no domingo, que é a ressurreição, geralmente vem a casa, o compasso vem. Nós preparamos a casa toda, preparamos a mesa e pronto, e juntam-se as pessoas, os vizinhos ou outras pessoas de família vêm beijar a cruz à nossa casa. Depois nós também vamos à casa deles. Depois, mais à tarde, há também uma procissão. Uma procissão. Portanto, já com os santos todos e tudo. E é muito bonito, porque se enfeitam as ruas, enfeitam-se as ruas por onde
tapetes
passa
de flor.
Tapetes de flores, enfeitam-se os espaços, porque há uns espaços, e muitas vezes há quadros também ao vivo, em que pessoas representam as várias paixões do Senhor. Realmente não tem nada a ver aqui com Lisboa, nada. Vive-se muito mais intensamente esta época.
É época festiva, não é? Muito obrigada, Rosa, pelo seu testemunho e pela sua, também pela sua participação e o seu testemunho do que é a sua Páscoa também.
Obrigada.
Skirt on your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 out a liter. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing to step.
you dancing
like da 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 da
da da da da da da da da. Just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I'm gonna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like da 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 da.
Chegamos ao fim de mais um Olavozinho. Hoje falámos sobre o Dia Internacional do Livro Infantil, que se assinalou no passado dia 2 de abril. Tivemos connosco a Inês Ventura, que vai estrear um programa logo à tarde, não é? Na nossa rádio, que se chama Livros por Miúdos.
E ainda estivemos com o Filipe Barros, da Biblioteca de Belém, e que nos falou das atividades previstas para o mês de abril na biblioteca.
E nos ajudou a fazer a rúbrica.
A rúbrica Lugares Históricos e Culturais da nossa freguesia.
Onde falámos sobre o edifício, sobre a história do edifício.
As curiosidades alusivas à Páscoa, também falámos sobre isso e ouvimos alguns colegas que nos falaram das suas Páscoas.
Exato. Então, vamos mesmo fechar. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E cá vos esperamos na próxima terça-feira às 10 horas da manhã.
Estaremos aqui em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante uma hora nesta nossa rádio online e para lhe dizermos olá, vizinho.
E despedimos-nos com música, como de costume.
Me passo las noches en vela. Escribo tu nombre en mi cabeza. Desnudo las horas que quedan. Dibujo tu cuerpo en una servilleta. Me invento un mundo para que te pierdas. Quiero verte soñar bajo las estrellas. De tus labios de centinela y volverán las ganas de bailar. Aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar. Eterno de sal. Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caramelo. Ya verás cómo vas a echarme de menos. Yo seré quien cumpla tus deseos y volverás.
olvidar aquellas noches locas recorriendo Portugal.
No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar.
Olá, vizinho!
Olá, vizinha!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.